Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos estar na sua companhia para lhe dar conta daqueles que são, nesta altura, os destaques em matéria desportiva, sendo que, como é óbvio, vamos centrar as nossas atenções neste fim de semana e motivos de interesse não faltam. E começamos com a indicação que está a marcar-se esta segunda-feira no que diz respeito ao futebol, uma decisão surpreendente que foi confirmada por Felipe Pinto, treinador do União de Tomar, com recurso à rede social Facebook. Felipe Pinto já não é treinador do União de Tomar. O cenário é assim confirmado pelo próprio no Facebook, redes sociais, onde escreve que foi despedido precisamente nesta segunda-feira por falta de ética. Situação que o próprio nega nesse mesmo texto. Recorde-se que em declarações à Hertz, neste domingo, Abel Bento, presidente do emblema Nabantino, tinha adiantado que Felipe Pinto não seria o treinador na época que se avizinha, mas que continuava até final do corrente ano desportivo. Felipe Pinto, contactado entretanto pela Hertz, confirmou aquilo que escreveu nas redes sociais, dando conta do enorme desafio e enorme orgulho com que defendeu o União de Tomar, recordando à escala competitiva que a equipa fez a melhor primeira volta dos últimos 20 anos, já com o segundo lugar garantido e com o primeiro ainda com possibilidades matemáticas. Felipe Pinto disse-nos não querer alinhar em polémicas, mas sempre referiu que nunca confundirá o clube com as pessoas, recuando aos tempos da formação, à altura em que esfolava os joelhos no Peladão junto ao Rio, em 1989. Ficou um agradecimento especial aos jogadores e à equipa técnica. Aqui Felipe Pinto então a confirmar decisão surpreendente, despedido do União de Tomar. Mais à frente na reportagem no Torres Novas 1, União de Tomar 5, a contar precisamente para a primeira divisão distrital, vamos ouvir o técnico Felipe Pinto então na reação a esse jogo, uma reação onde, como é óbvio, ainda não tinha sucedido este facto, mas também vamos ouvir Abel Bento, que já ontem confirmava à Hertz que Felipe Pinto não iria continuar como treinador, mas apenas na próxima temporada. Alguma coisa então aconteceu a Felipe Pinto aqui a confirmar este despedimento. Feita esta introdução, vamos avançar para o hockey em patins, onde o destaque vai inteirinho para o Sporting de Tomar, que fez história e promete continuar a fazer essa mesma história na Liga Europeia, a prova mais importante de clubes do velho continente. Neste sábado, precisamente, o Sporting de Tomar não desperdiçou a oportunidade de fazer essa história. A equipa de Nuno Lopes venceu o Lavandaine em França por 2-4, garantindo um lugar nas 4 melhores equipas da Liga Europeia. Os Leões ficaram assim em segundo lugar do Grupo A, com 10 pontos, somente atrás do Trizino, que venceu o Lodi por 2-3 e chegou aos 12. Desta forma, a Final Four será realizada em Torres Novas, terá a presença de Sporting de Tomar, Trizino, Valongo e Sarzana. Ou seja, duas equipas de Portugal, Sporting de Tomar e Valongo, e duas equipas de Itália, Trizino e Sarzana. No que diz respeito aos resultados, Grupo A desta última jornada, fase de grupos da Liga Europeia, Lavandaine 2, Sporting de Tomar 4, Amatori Lodi 2, Trizino 3. O Trizino terminou então na frente, 14 pontos, segundo o Sporting de Tomar com 12, terceiro o Amatori Lodi, 7 pontos, quarto e último o Lavandaine, que não fez qualquer ponto nesta fase da prova. Recordar então que a Hertz acompanhou, como sempre, este jogo do Sporting de Tomar, a par e passo. Vamos então dar-se conta dessa análise, relato de Rui Bugalhão e comentários de Paulo Beirante. Ficamos então foi com os principais destaques desta partida.
Um trajeto imaculado, a equipa do Sporting de Tomar consegue chegar ao final deste campeonato europeu, desta Liga Europeia, o Grupo A, sem conhecer o sabor da derrota, jogando com os dois principais classificados do campeonato transalpino. Realmente um trajeto de grande nível da equipa comandada por Mano Lopes.
Sim, realmente desde o primeiro início que o Sporting de Tomar sabia que estava, era um outsider deste grupo, talvez o favoritismo cairia sobre as duas equipas italianas, mas o Parma soube contrariar esse mesmo favoritismo. Paulatinamente foi no primeiro jogo em Lodi que começa, digamos assim, essa aventura, acaba por arrancar um empate. A partir daí penso que a motivação e a confiança na equipa tomarense aumentou e muito. Nuno Lopes, também sabendo disso mesmo, começou a potenciar essa mesma motivação para depois conseguir estes resultados que dizem logo, digamos assim, a prestação que o Sport de Mar fez, quer jogos em fora, quer em casa, onde em casa penso que os jogadores acusaram um bocadinho o nervosismo de estarem a jogar em casa neste tipo de jogo. Nos jogos que nós vimos fazer a equipa da Navantina fora, penso que foram jogos muito mais bem conseguidos. Aqui com o Lavendano não foi um jogo bem conseguido, e depois aqui com o Lodi sim, um jogo se calhar mais conseguido, melhor, sabia-se que a vitória só interessava ao Sporting de Mar. O jogo aqui com o Tricino, um jogo com muitas cautelas, o Sport de Mar também não queria perder aqui em Tomar, e acaba por ser um campeonato muito engraçado, que é aquele que o Sport de Mar acaba por fazer nesta Liga Europeia, e o resultado está aí, vai para a Final Four, onde vai, talvez, e que o Nuno Lopes não quis dizer o nome, mas pensamos nós que o Valongo será, digamos assim, o cabeça de cartaz desta Final Four e talvez o principal candidato a vencer esta mesma Liga. O Sport de Mar irá contrariar com todas as forças que irá ter, novamente irá ser o outsider deste grupo, e isso poderá ser benéfico porque vai sem pressão para Torres Novas e poderá causar alguma surpresa.
Vamos agora para a reportagem. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, admitiu que havia a noção de que a sua equipa é melhor do que o Lavandene, mas também havia que confirmar essa teoria na prática. Os jogadores cumpriram a missão.
Sim, damos todos parabéns. Tomar inteiro, parabéns àquilo que é o sentimento de nós todos, porque foi um jogo difícil e sabíamos disso perfeitamente. Sabíamos que tínhamos melhor equipa, que estávamos mais bem preparados, mas estes jogos de finais são dificílimos. E para nós sabíamos que era uma final. Lógico que era muito importante sair na frente do marcador, e penso que o fizemos na primeira parte com alguma tranquilidade, e na segunda parte, aliás, os últimos 3, 4 minutos da primeira parte já nos foram muito difíceis, baixámos um bocadinho e não e tranquilizámos. Na segunda parte foi determinante entrar logo a ganhar e marcar mais um golo. Lógico, o golo, penso que o golo do Lavandeiro, o primeiro golo, é um golo de falta, mas que acaba por metê-los no jogo e fazê-los acreditar, e depois aí o Chico conseguiu agarrar ali 3 ou 4 defesas de grande nível. A equipa conseguiu-se unir, tinha que sofrer, sofreu, e acabou por marcar, e o gol do Tomás acaba por dar-nos tranquilidade e carimbar aquilo que queríamos neste caso, que era estar em Torres Novas, porque para nós era foi isto que pensámos no primeiro dia que começámos a jogar a Liga Europeia, e queríamos neste caso manter a equidade em Torres Novas. Duas equipas portuguesas, duas equipas italianas, era aquilo que nós queríamos, conseguimos fazê-lo, portanto agora há de exportar um bocadinho o momento.
Olha Nuno, um dos grandes objetivos da época está alcançado, e obviamente nada melhor do que ter uma Final Four mesmo aqui a 30 km de Tomar, é realmente muito, muito importante, e será uma mais-valia também para o Sporting de Tomar.
Sim, acima de tudo, hoje começámos a fazer uma história, no fundo o nosso nome acaba por estar marcado nisso, a primeira Final Four Europeia do Sporting de Tomar. Sabemos perfeitamente que isso é, para nós é marcante, a equipa vai ficar na história. Agora, para mim tomou ousadia isto, e só fica na história verdadeiramente quem ganha. Portanto, sabemos perfeitamente que agora há muita coisa a correr ainda, temos que nos preparar para outras batalhas que vamos ter ainda pela frente, mas é lógico que dizer que este foco para nós não é importante da Liga Europeia, dizer que para nós não é determinante este momento, eu acho que é. Não por ser perto de Tomar, mas acima de tudo porque é uma vitória da cidade. Quem aposta vê-se nesta altura compensado. Quem sai da segunda divisão em 2 anos e chega a uma Final Four da Liga Europeia, é muito trabalho. Há muita gente que eu no fundo me lembro aqui neste processo, porque não foi só um, foram vários, foram muitos, que passaram aqui no clube nesses dois, três anos, mas estes daqui ficam aqui num lado importantíssimo para nós. É lógico que é bom lá estar, vamos lá estar. Agora, o resto ainda será mais difícil do que aquilo que vivemos aqui, com outra intensidade ainda muito maior e com aquilo que é importante nisto, que é a crença. Temos que ser crentes acima de tudo, acreditar muito e trabalhar muito para aquilo que vai ser para já uma meia-final. E depois vem o resto.
Ao culminar desse mesmo jogo, tu és um homem de ideias, de convicções, obviamente que não vou falar por ti, mas longe de pensar se pudesses fazer a escolha de escolheres o Valongo.
Não, sinceramente não. Eu vou partilhar aquilo que penso, está escrito quem ganha a Liga Europeia, está escrito. Não há... E o estar escrito para mim, é, independentemente seja quem for, e não estou a dizer com estas palavras que é o Tomar, ou que é o Valongo, ou que é o Trissina, ou que é o Sazana, é, seja quem for, para nós, sabemos, é a minha convicção. Portanto, apanhar quem tiver que apanhar na meia-final, só chegarei à final se passar a meia-final. Portanto, não me interessa pensar rigorosamente em mais nada, a não ser jogar para ganhar a meia-final. E depois de ganhar a meia-final e ter que sofrer ainda muito, a gente depois pensa no resto e pensaremos no resto.
Diz-me
para já,
uma coisa, Nuno.
É lá estar e desfrutar.
Diz-me uma coisa, Nuno. Não foi um trajeto nada fácil, longe de um passeio neste Grupo A. Alguma vez passou pela cabeça que não conseguirias este objetivo da Final Four?
Não. Sou sincero, modesto, mas sincero. Acho que nós merecíamos, de facto, carimbar. Acho que fomos, na minha opinião, a equipa, se calhar, mais consistente. E acho que merecíamos ficar, neste caso, até porque não perdemos com o terceiro classificado, não perdemos com o quarto classificado, não perdemos com ninguém. Portanto, e quando é assim, eu acho que é mais que justo ficarmos. Agora, eu sabia também, e tinha comentado isto, que eu sabia que era hoje, neste caso, em França, que nós íamos vestir a eliminatória, e que íamos vestir a passagem. E foi assim. Portanto, é lógico que hoje estamos satisfeitos, porque isto, quando se ganha e quando se vê o reconhecimento do trabalho, eu penso que é de ficar satisfeito, ficar contente, mas continuo a dizer, para a história fica uma parte da história já contada, mas a história final é a taça, é ganhar, é o primeiro lugar, e é isso que nós, neste caso, iremos procurar numa outra altura, tal e qual como os outros, e aproveito o momento até para felicitar quem passou, neste caso, que ainda não tive a oportunidade de o fazer. Portanto, quem passou, Balon, Tríssimo, Sardana, vamos estar ali. O Sardana acaba por trazer dois irmãos, Bertolucci, que também já foram felizes naquele palco em Torres Novas, como jogadores. O Edo, mais um treinador, portanto, sou representante de Portugal, no fundo, sendo que o Edo tem o seu lado português, mas sou eu o representante dos treinadores portugueses, portanto, na Liga Europeia, e é o Tomar que vai estar ali, a par do Valongo, para fazer o seu melhor.
Nuno Lopes, o treinador que vai escrevendo uma história dourada em nome do Sporting Clube do Tomar, e obviamente em nome da nossa rádio, damos-te os parabéns pelo excelente trajeto nesta Liga Europeia, e obviamente também tens os nossos microfones disponíveis, porque sexta-feira era muito importante encher o pavilhão para, sobretudo, ovacionar este trajeto da equipa tomarense nesta Liga Europeia.
Sim, sem dúvida, e aproveito para o fazer, não há dúvida nenhuma que é importante, ainda por cima porque o jogo é com o Valongo, portanto, acho que nada melhor ir presentear a equipa, as equipas com isso, porque temos tido um trajeto para passo, começámos isto muito, há muito tempo, nós e Valongo temos de andar aqui desde o Torneio de Turquel, Elite Cup, e agora a par sempre na Primeira Liga, e agora, neste caso, culminamos com isso. Portanto, nada melhor do que as duas equipas estarem sexta-feira ali, frente a frente. É lógico que temos uma viagem duríssima para fazer ainda. O descanso é fundamental, mas aproveitar para dizer obrigado, neste caso, a quem acreditou em nós, a quem trabalha connosco todos os dias, obrigado à cidade de Tomar, valeu a pena, vale a pena o investimento, vale a pena as horas todas que nós lutamos e que trabalhamos, os momentos difíceis, porque este é o grande, sensação, aquilo a que sabe a gente chegar aos objetivos. Por isso, ficamos felizes com isso, e uma palavra neste caso, também para os atletas portugueses que hoje aqui lutaram e trabalharam também arduamente e dignos da camisola que vestiram, porque deram-nos bastante luta, e é sempre bom chegar longe da nossa terra e ver aqui gente a falar a nossa língua e a orgulhar-nos a todos nós.
Ainda pelo lado do Sporting de Tomar, a ERT falou com Ricardo Cardoso, responsável pela secção de Hockey Sénior do Hockey em Patins, e não escondeu a satisfação com este feito do Sporting de Tomar.
Cumprimos aquele que era o principal objetivo, que era passar ao Final Four e aproveitar a boleia para perto de Tomar, para Torres Novas. Portanto, fizemos o nosso papel, estivemos sempre na frente, um ringue difícil, um ringue de dimensões pequenas, um piso difícil, mas no conjunto geral fomos superiores e merecemos esta passagem, porque trabalhámos muito, saímos do grupo sem derrotas, portanto a equipa está de parabéns.
Homem, Roque Patins de Tomar, Ricardo Cardoso, o que é para ti esta passagem à Final Four pela primeira vez por parte da equipa navantina?
É sem dúvida mais uma página importante na história de um clube com mais de 100 anos, não é? É inédito, estamos motivados para ir o mais longe possível, portanto, nesta altura estamos satisfeitíssimos todos, o grupo de trabalho, a direção, e certamente daqui a um mês vamos pôr tudo na pista para podermos ir ainda mais longe, até onde conseguirmos.
O culminar de um dos objetivos primordiais desta época, Ricardo?
Sem dúvida alguma, portanto, a condição desta competição deixou-nos portas para podermos chegar longe, portanto, demos mais um passo importante e agora, pronto, a Final Four tudo pode acontecer, as equipas equilibram-se muito, que vão estar, vamos estar perto de casa e esperemos ter Tomar bem representado em Torres Novas do nosso lado para podermos ainda fazer uma história mais bonita, portanto, vamos trabalhar para isso, sabendo que até lá temos o campeonato para frente a desenrolar e agora temos de nos focar no campeonato.
Ricardo, para já o resultado do Tirreno é favorável à equipa que nesta altura lidera o campeonato italiano. Diz uma coisa, vai ser um duelo entre portugueses e italianos, sendo que o Valongo será também o próximo opositor na próxima sexta-feira e será para já a equipa que vai jogar com a turma do Valongo na Final Four. Ou seja, vai haver, isso ninguém irá ter dúvidas, um duelo entre portugueses e italianos na final.
É verdade, é uma realidade, portanto, assim ditou a classificação final, portanto, vamos ter que medir forças com o Valongo para chegarmos à final. Uma grande equipa, o Valongo está a atravessar um bom momento e nós teremos as nossas armas também. Sexta-feira vai ser um jogo diferente, um jogo de campeonato, depois um jogo a eliminar, tem um enquadramento completamente diferente. Temos tempo de nos preparar para tal e vamos nos focar já no campeonato, vamos regressar, vamos nos focar no campeonato. Sexta-feira recebemos o Valongo e aí sim esperemos ter o pavilhão bem composto, acarinhar os nossos atletas que têm sido bravos pela época que têm feito.
Ricardo, tu que vives o hockey como ninguém, hoje és um homem de coração cheio.
Sim, muito feliz pelo trabalho dos jogadores, pelo empenho dos jogadores, pela motivação dos jogadores e pela competência dos jogadores. E pela competência da equipa técnica, portanto estou felicíssimo, entendo isto como uma prenda pela dedicação que tenho tido para com o clube e vamos em frente, vamos tentar fazer ainda mais e melhor.
Ricardo Cardoso, dirigente do Sporting de Tomar, a equipa navantina na Final Four da Liga Europeia, a prova mais importante de clubes no velho continente. Já aqui sublinhamos quais são as equipas que irão estar na Final Four de Torres Novas. Importa sublinhar que também foi a última jornada do Grupo B, ou seja, a sexta jornada, contra as 5, Valongo 4 e Diekbar 4, Hockey de Sarzana 5. 7 na tabela classificativa. Já estava então definido o primeiro lugar, que ficou entregue ao Valongo, 13 pontos. O Sarzana também ficou com 13, mas a formação portuguesa ganhou neste desempate, mano a mano. Terceiro lugar para o Diakbar com 6, a quarto e último o Coutras, que somou mesmo os 3 únicos pontos nesta fase da competição, precisamente às custas do Valongo. Fim de semana que no Hockey em Patins ficou então marcado pela realização da Liga Europeia e também pela Taça de Portugal, final da Taça de Portugal. O Porto levou a melhor sobre o Benfica, ganhou por 5 bolas a 1, conquistou então este importante troféu, o segundo troféu mais importante do calendário nacional do Hockey Patinado. O campeonato esse sofreu uma pausa, só irá regressar a 23 de Abril, ou melhor, irá regressar a 15 de Abril neste feriado, mas para acerto de calendário o Sporting de Tomar recebe o Valongo, o jogo que tinha ficado para trás e que poderá então aqui servir para a formação navantina garantir matematicamente um lugar no playoff. Basta, aliás, um empate para que a formação de Nuno Lopes possa garantir então um lugar entre os 8 primeiros da tabela classificativa, mas em caso de vitória irá aproximar-se da formação do Valongo, ficando ainda assim a 3 pontos. Jogo em atraso neste sábado, já sabe, Sporting de Tomar, Valongo. Mas quanto ao campeonato propriamente dito, só regressa no dia 23 de Abril com os jogos Sporting Paredes, Benfica Passo de Arcos, Juventude Viana, Sporting Marinhense, Valongo Turquel, Hockey Clube de Braga, Barcelos e Sporting de Tomar, San Joanense, Oliveirense, Porto. Joga-se no dia seguinte, ou seja, joga-se no dia 24 de Abril. Deixamos o Hockey em Patins, passamos para o Futsal, apuramento de campeão, 2ª Divisão Nacional, apuramento de campeão, também o apuramento da subida de divisão. O Ferreira do Zezer goleou na deslocação ao Reduto do Nelas, a jogo a contar para a 14ª jornada deste apuramento de campeão, 2ª Divisão Nacional. A equipa de Rogério Serrador continua assim na liderança, com mais 2 pontos do que um trio de perseguidores que continua na luta por 2 lugares de subida, sendo que um deles é nesta altura ocupado precisamente pelo conjunto da capital do Ovo. A próxima jornada poderá ajudar a esclarecer mais algumas dúvidas e mandar lógica que seja uma ronda favorável ao Ferreira do Zezer. Mas antes de mais, vamos então dar conta dos resultados deste fim de semana. 14ª jornada: Marítimo 1, Amsaque 2, Ladoeiro 5, Macedense 2, Retacho 8, San Joanense 7, Caxinas 6, Brunhosa 1, Bairros 0, Belenenses 3, Inelas 2, Ferreira do Zezer 7. Na frente, o Ferreira do Zezer, 31 pontos. Segundos, Caxinas, Belenenses e Amsaque, todos eles 29. Quinto, Marítimo com 26. Sexto, Adínamo San Joanense com 22. Sétimo, Ladoeiro com 16. Oitavos, Retacho e Inelas têm 12 pontos. Décimo, Brunhosa com 6. Décimo primeiro, Macedense com 4. Décimo segundo e último, o Bairros com apenas 1 ponto. Próxima jornada, a 16 de Abril, ou seja, neste sábado que se avizinha: Dínamo San Joanense Ladoeiro, Amsaque Caxinas, Ferreira do Zezer Bairros, Macedense Nelas e a Burunhosa Retacho. Ou seja, então aqui, conforme podemos ver, poderá ser uma jornada favorável para o emblema ferreirense, claramente favorito nesta jornada, mas depois vê os mais diretos perseguidores jogarem entre si e pode efetivamente tirar-se proveito, caso, claro está, consiga vencer o jogo que lhe compete. Ainda pelo futsal, vamos olhar agora para o Distrital de Santarém. Nota para a realização da 21ª jornada. Faltam 3 para terminar-se então esta competição, sendo que os Patos já são virtuais campeões desta prova e fizeram essa festa diante do Val Travesso com registo para uma goleada por 13-2. Tem sido assim uma constante. Em 19 jogos, os Patos venceram 18, apenas têm um empate. Ainda nesta ronda, Mação Futsal Clube 3, Louricerense 3, Cercal 3, Ventude Oriense Moreirense 3, Cato Coruche 5, São Vicentense 6 e Gruder B 1, Carvalhos de Figueiredo 2. Na frente, então, os Patos têm 55 pontos, têm mais 9 do que Carvalhos de Figueiredo, que tem 46. Terceiro, São Vicentense, com 44. Quarto, Lauricenense, com 38. Quinto, Vitória Clube de Santarém, com 34. Sexto, Gruder B, com 27. Sétimo, Cercal, com 25. Oitavo, Juventude Oriense, com 24. Nono, Mação Futsal Clube, tem 21 pontos. Décimo, Casa do Benfica da Golgan B, com 18. Décimo, primeiro, Cato Corus, com 15. Décimo, segundo, Futsal Meirinho, com 13. Décimo, terceiro e último, o Val Travesso, que tem apenas 4 pontos conquistados. Há campeonato nesta sexta-feira, feriado, 22ª jornada, São Vicentense, Vitória Clube Santarém, Lauricenense, Cato Coruche, Futal Mirim, Gruder B, Carvalhos de Figueiredo, Cercal, Juventude Oriense, Patos, aqui a jornada de consagração para os Patos, e o Val Travesso, Casa do Benfica, da Golgan B. Continuamos nesta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos dar conta, ou melhor, vamos agora entrar no futebol, capítulo futebol, e como habitualmente fazemos, vamos olhar para os quadros nacionais. Registo para a Liga 3, onde o futuro não está nada risonho para o União de Santarém, que não foi além de um empate a duas bolas na recepção ao Caldas. Jornada 3, luta pela manutenção, Série 5, sendo então que este empate não ajuda em nada a formação escalabitana, que a partir daqui não poderá olhar para outros resultados que não vencer. Ainda nesta ronda, Amora 1, Cova da Piedade 2. O Amora é líder deste grupo, tem 12 pontos, segundo Cova da Piedade com 11, terceiro Caldas com 8 pontos, na zona de descida o União de Santarém, que tem 4 pontos, ou seja, está já a 4 pontos da manutenção. Próxima jornada, iremos ter os jogos Amora União de Santarém e a Cova da Piedade de Caldas, ou seja, à União de Santarém não interessa outro resultado que não seja vencer no reduto do Amora. Ainda pelo futebol dos quadros nacionais, registo aqui também para a luta pela manutenção, neste caso Campeonato de Portugal, estamos na Série 8, onde o distrito de Santarém está representado pelo Coruchense. Foi a jornada 3 e o resultado também não foi o melhor, foi um empate, é certo, fora de portas, é verdade, mas diante do Peniche, que é nesta altura a equipa mais fraca desta série, e foi mesmo o primeiro ponto conquistado pelo Peniche, empate a 0 na recepção ao Coruchense. Para além disso, vitória de Sernache, aqui o rival direto do Coruchense na luta pelo segundo lugar, consegue arrancar um ponto na deslocação à Marinha Grande. Vamos aos resultados. Peniche 0, Coruchense 0, Marinhense 1, vitória de Sernache 1. Na frente, Marinhense 7 pontos, segundo Coruchense com 4 pontos, também com 4 o Vitória de Sernache. Na última posição está o Peniche com 1 ponto conquistado. A próxima jornada será a 24 de abril, Vitória de Sernache, Coruchense, aqui um jogo que poderá ser decisivo para a formação do Sorreia. Um empate irá permitir manter a distância relativamente ao Vitória de Sernache. Uma derrota irá atirar a formação tricolor para os lugares de descida. Teremos também o Marinhense Peniche. E assim chegamos ao final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Na segunda vamos continuar com o futebol, mas vamos centrar atenções na primeira divisão distrital, reta final de campeonato, e o Rio Maior não facilita. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 25ª jornada. O Rio Maior não facilita, vitória atrás de vitória, e está então cada vez mais perto do título. Vamos então aos resultados. 25ª jornada. União de Almeirim 0, Rio Maior 1, Salvaterrense 1, Oriense 4, Torres Novas 1, União do Tomar 5, Cartaxo 4, Alcanenense 1, Abrantes e Benfica 0, Fazendense 1, Benavente 2, Mação 1, Amiense 1, Samora Correia 2 e Ferreira do Zêzere 2, Glória do Ribatejo 0. Na frente, Rio Maior 64 pontos, segundo União do Tomar 58, terceiro Fazendense 47, quarto Mação com 44, quinto Samora Correia com 40, sexto Benavente 38, sétimo Alcanenense 36, oitavo Abrantes e Benfica 33, nono Cartaxo 32, décimo Amiense com 31, décimo primeiro o Salvaterrense com 30, décimo segundo Torres Novas 28, décimo terceiro Oriense tem 26 pontos, décimo quarto Ferreira do Zêzer com 21 na zona de descida, décimo quinto União de Almeirim com 17, décimo sexto Glória do Ribatejo com 11 pontos. Vamos passar para a análise da jornada, como habitualmente na voz de Walter Guedes.
Enquanto matematicamente for possível, vamos continuar a lutar. É uma frase feita e das mais utilizadas nos momentos finais de qualquer competição. Neste caso, podemos aplicar essa máxima à equipa de Tomar. Mas lembramos que, com esta jornada jogada, ficam a faltar apenas 5. E, para não ser campeão, a equipa de Rio Maior teria de perder 2 e empatar pelo menos 1 dos 5 jogos que faltam. Já agora, 25 jogos disputados, lembrar que a equipa de Rio Maior apenas perdeu uma vez. Contando que até ao final, naturalmente, a equipa de Tomar teria de vencer todos os seus jogos. Mas vamos à jornada de hoje. Uma jornada, curiosamente, sem empates. Olhando para a panóplia de jogos que poderíamos antever, até alguma facilidade na deslocação da equipa de Rio Maior a Almeirim, mas nos restantes jogos o equilíbrio seria naturalmente nota dominante. Escolhemos 3 jogos para a análise mais pormenorizada. União de Almeirim Sade, Rio Maior. É inevitável a escolha deste jogo. Quase um David contra Golias. O primeiro contra o penúltimo. A equipa que mais marca neste campeonato contra a equipa que menos marca neste campeonato. E também a equipa que menos golos sofre, de forma bem destacada, contra a segunda equipa que mais golos sofre neste campeonato. Antevíamos aqui um embate, no mínimo, injusto. Resultado final deste jogo, União de Almeirim 0, Rio Maior 1. Uma vitória sofrida da equipa de Rio Maior em Almeirim, num jogo mal jogado, embora muito disputado, num campo em muitas más condições para a prática e claramente onde se notou que, neste momento, mais importante que tudo para a equipa de Gonçalo Carvalho é, sem dúvida, ganhar. Depois também o jogo Amiense-Samora Correia. Para além do carisma deste jogo, pelo historial de ambas as equipas no distrito, pela presença da equipa de Samora Correia, é certo que não ganhando poderia imediatamente descer 2 posições, mas era a partida o líder do pelotão do miolo. Do miolo da tabela, na perseguição aos 4 da frente. Já apenas a 7 pontos de terceiro e quarto classificado. Resultado final, Amiense 1, Samora 2. Uma vitória da equipa de Samora que reforça a liderança do grupo do meio da tabela. Lembrar que neste momento está apenas a 4 pontos da equipa de Mação, ou seja, 4 pontos do quarto lugar. Excelente caminhada da equipa do Mister Pedro Brandão. Depois também o jogo Ferreira do Zêzere, Glória. Clubes do fundo da tabela, na tentativa de amealhar pontos. Se para Glória nos parece que os pontos que ainda venha a conquistar nunca serão suficientes para a permanência, o mesmo já não podemos dizer para a equipa de Ferreira do Zêzere, que após fugir aos últimos 2, procura agora livrar-se do antepenúltimo lugar e deixar de estar dependente dos resultados da equipa de Crescenço no Campeonato de Portugal. Resultado final, Ferreira do Zêzere 2, Glória 0. Mais 3 pontos para a equipa do Mister Eduardo Fortes, na caminhada à fuga da despromoção. O Orém também venceu e mantém-se a 5 pontos a diferença entre o 13º e 14º. Os nossos destaques desta semana, Paulo, vão para a equipa de Samora Correia. Aos poucos tem vindo a subir na tabela. E à partida para esta jornada era 5º classificado e assim permanece com a vitória de hoje. Rei dos empates, foram 10 até agora, é também a terceira equipa com menos derrotas deste campeonato. 5. Apenas melhor prestação para a equipa de Rio Maior, que ainda só perdeu uma vez, e até esta altura era a equipa de Mação que tinha 4 derrotas. Com a de hoje, acaba por ser a segunda equipa com menos derrotas. O Oriense vence e a Glória assume a descida caso a equipa do Cruxense deixa do Campeonato de Portugal. São 15 pontos, é agora a diferença entre o Orém e a Glória. Conjunto de resultados hoje, a equipa de Remaior assegura um dos dois primeiros lugares na tabela, eliminando assim por completo as esperanças das equipas de Fazendense e também Mação em chegar ao primeiro lugar. Os 15 pontos que faltam já não são suficientes nem para Mação nem para Fazendense ultrapassarem a equipa do Gonçalo Carvalho. Para a semana, mais situações, aliás, para a semana não, como tu disseste e bem, Paulo, após a pausa, mais situações poderão ficar já definidas, principalmente no que toca à luta pela despromoção. E nesta reta final, especial atenção para a equipa de Remaior. Recebe o recém-promovido Salvaterra, que continua a luta pelos pontos e irá tentar ser a segunda equipa a bater a equipa de Remaior neste campeonato.
Walter Guedes aqui na sua análise à jornada. O título está cada vez mais perto do Rio Maior. Mais um jogo, mais uma vitória da equipa de Gonçalo Carvalho, desta feita diante de um União de Almeirim que fez pela vida, sendo que o líder somou o 7º triunfo seguido num período onde apenas permitiram um golo. Números que dizem tudo sobre a qualidade do Rio Maior. Já o União de Almeirim, apesar desta réplica, fica em situação de veras complicada na luta pela manutenção, agora a 4 pontos do Ferreira do Zêzere. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, admitiu que foi uma vitória arrancada a ferros, lamentando que não havia condições para se jogar futebol, numa análise justificada pelo mau estado do relvado. Gonçalo Carvalho disse que a sua equipa mostrou argumentos que só tinha mostrado a espaços durante este campeonato.
A expressão correta foi arrancada a ferros. Tivemos uma primeira parte em que permitimos, eu disse à equipa ao intervalo, permitimos mais lances de golo ao Almeirim naqueles 45 minutos do que provavelmente nos últimos 4 ou 5 jogos. Um jogo onde não havia condições para jogar futebol e aqui não é nenhuma crítica à União de Almeirim, no caso, porque é um grande clube e até habituado a outros patamares, mas jogámos num relvado que não tinha condições para se poder jogar futebol. E o jogo foi uma partida de 90 minutos onde não se fizeram dois passos seguidos, porque era impossível. Era impossível fazer dois passos seguidos. Permitimos um lance de golo num pontapé de baliza a nosso favor, em que o João, ao fazer uma condição de bola, isolou um jogador dele, porque a bola saiu-lhe dos pés, subiu e jogou no jogador do Almeirim, que mandou ao poste. Logo um aviso, e depois tivemos uma situação semelhante passado algum tempo em que o Almeirim podia ter feito o golo também, não fez, e nós conseguimos marcar um golo ali perto dos 35, 36 minutos, também numa pé frontal, lá está, num segundo passo, porque o terceiro era impossível de ser feito. Tivemos que ganhar depois da segunda parte, felizmente acabámos por controlar o jogo e não permitimos nenhuma veleidade ao União do Almeirim. Agora, ganhámos de uma forma que nunca tínhamos ganho este ano. Talvez tivéssemos ganho, consiga assemelhar aqui um pouco ao jogo do Cartaz, onde também não fizemos um bom jogo e conseguimos vencer. Mas ontem eu acabei por ficar satisfeito enquanto treinador, porque a equipa mostrou outros argumentos que não tinha, ou que tinha mostrado a espaços no campeonato. Ontem era impossível ganhar pela qualidade, era impossível ganhar pelo futebol que se podia jogar. Foi difícil porque trabalhamos algumas situações e dava por mim a dizer que tínhamos que fazer totalmente diferente daquilo que treinámos. Íamos jogar num campo largo, com dimensões boas para atacar a largura e conseguir entrar por aí, e o campo foi encurtado. Nós jogámos num campo mais estreito do que é normal do União do Almeirim. Foi difícil. E então a equipa ganhou pela perseverança, pela decisão, pelas boas decisões naquilo que era a abordagem à bola, pela resiliência, pela união de equipa, foi tudo quanto foram capacidades volitivas, foi aquelas que nós nos tivemos que socorrer. A qualidade técnica e tática e por aí fora, ontem ficou de parte porque era impossível tê-la em campo, porque não dava para jogar futebol.
Ou seja, foi uma vitória, foi daquelas vitórias que também se costuma dizer que podem valer campeonatos.
Tal e qual, foi a sensação que tivemos no final. Foi ganhar de uma forma que não tínhamos ganho até agora, onde tivemos efetivamente que dar as mãos, e volto a dizer, nada, eu quando digo, o campo estava mal para as duas equipas, e as condições eram difíceis para todos, porque até o correr naquele, no campo como ele estava era perigoso, e nós tirámos três jogadores lesionados, por exemplo, o Alex, o Nani e o Arnaldo saíram sem poder mais e bem magoados. Os jogadores desconfiaram um pouco daquilo que podia ser a segurança até em termos físicos para eles, e lá está, fomos buscar onde se calhar não tínhamos ido tanta vez, que foi essa capacidade de operação, o querer muito, a garra, a entre ajuda, pronto, valemos disso, e estas vitórias, sendo por 1-0, fica super saborosa, porque sentimos que ontem também ganhámos, não há aqui grandes os obstáculos que surgirem, nós vamos conseguir ultrapassá-los certamente.
Gonçalo, olhando aqui para este recente percurso do Rio Maior, está agora numa série de 7 vitórias seguidas e neste percurso tem apenas 1 gol sofrido. O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que os jogadores têm revelado níveis de concentração elevados, têm trabalhado da melhor forma e felizmente têm correspondido àquilo que também nós tentamos transmitir para eles. Somos uma equipa organizada, lá está, e ontem mais uma vez foi ajudou-nos isto, porque se não dava para ser em termos técnicos o que podia ser, nós socorremos daquilo que é um bom posicionamento, que é uma boa comunicação, e acabámos por, lá está, oferecemos ali um golo que não foi marcado, felizmente, e acabámos por estar muito sólido a defender novamente, quer pelo ar, quer pelo chão, bola parada, jogo corrido. Esse gol sofrido quer dizer que nós somos uma equipa que defendemos toda junta, que não permitimos grandes espaços aos adversários, e temos a felicidade de manter a nossa baliza com poucos gols sofridos.
Esta paragem será positiva para quem quer chegar ao título o mais perto possível ou não? Ou o mais cedo possível, melhor dizer?
Sim. A nossa vontade é que o tempo passe rápido e que possamos jogar e ganhar. É um facto. Agora, também em termos práticos e factuais, nós temos ali muitos jogadores com mazelas, alguns jogam em dificuldade, outros estão poupados durante a semana para poder jogar ao domingo. Temos a nossa, como todas as outras equipas, fazemos a nossa gestão, e vamos ter certamente jogadores na seleção distrital, e vamos ter se calhar metade da equipa a jogar na próxima semana. Temos aqui esta semana de pausa, provavelmente. Agora, acaba por ser, em termos práticos, acaba por ser bom, porque vamos conseguir recuperar os nossos jogadores e ter a equipa na máxima força, acredito eu, para o jogo dia 30. Agora, em termos anímicos, e a sentirmos que queremos jogar, podíamos já jogar esta semana e estaríamos também preparados para o fazer, mas o calendário é o que é. Nós vamos aliviar um bocadinho para tentar recuperar toda a gente, vamos preparar-nos da melhor forma.
Gonçalo Carvalho, treinador-se do Rio Maior, equipa que consegue a 7ª vitória seguida no campeonato e está a caminhar-se a passos largos para a conquista do título. Já o União do Tomar não teve dificuldades para vencer o derby dos derbys do distrito de Santarém, impondo-se por 1-5, vitória que lhe permite continuar a acreditar no título, por mais difícil que seja alcançar esse desidrato. O União do Tomar só alcançou a 3ª vitória seguida, a 5ª nos últimos 6 jogos, contra um Torres Novas que nesta altura ainda não está livre de despromoção, ainda que só pela indefinição em torno do Coroxense no Campeonato de Portugal. O Torres Novas sofreu a 4ª derrota seguida. Se acompanhou este jogo com relato de Rui Bugalhão e comentários de Mário Nelson. Vamos a essa análise.
A equipa do União de Tomar a golear a equipa torrejana por 5-1. Mário Nelson, a equipa do União de Tomar já vencia por 2-0 e tu próprio disseste isso. Na segunda parte iria haver muito mais golos. Houve 3 para o União de Tomar, 1 para o Torres Novas, mas uma goleada que traduz na plenitude esta partida entre Torres Novas e União de Tomar.
O União de Tomar acaba por desbloquear com aquele gol do Fábio Vieira quando o jogo ainda se mantinha equilibrado. Acaba depois numa transição por fazer o 2-0. O Torres Novas continuou a expor-se, continuou a colocar-se numa situação de dar muito espaço nas costas à equipa do União de Tomar, naquilo que o União de Tomar é forte, com jogadores como o Pires, como o Marchão, como o Gui, como o Christian, o próprio Emerson, que é um jogador perigoso nesses momentos e que hoje esteve mais apagado. Com os jogadores do meio campo a conseguir servi-los nas costas, o Torres Novas nunca corrigiu essa situação, conseguiu corrigi-lo agora aqui na parte final, mas já era tarde, com o Rui a controlar melhor a profundidade. Acabou por sofrer muitos golos e penso que sim, penso que é um resultado justo da equipa que foi controlando o jogo, foi fazendo golos com alguma naturalidade, e caso aquilo que dissemos tivesse tido o momento da definição em situação do último terço, tinha feito mais golos, e acho que foi um jogo com relativa facilidade que se calhar ninguém esperava uma tarde assim para o União Tomar aqui hoje em Torres Novas. Eu também não, porque vi o jogo aqui com o Fazendense, mas acho que é um justo vencedor, ganhou e ganhou bem, parabéns ao União Tomar.
Diz uma coisa, Mário, duas situações que são completamente antagónicas. Lá na frente, o União de Tomar à espera que o Rio Maior escorregue. O Torres Novas começa a ficar ali num fosso complicado de gerir.
Hoje é uma angústia grande, porque, como todos sabemos, o União de Tomar já esteve em primeiro lugar, vai ganhando também agora os seus jogos, vai fazendo pontos, vai fazendo golos, e o Rio Maior também vai ganhando os seus jogos e não vai perdendo. São 6 pontos, é óbvio que quanto mais jogos começam a faltar, mais difícil se torna ir à luta, porque a outra equipa fica mais confiante e a equipa do União de Tomar vai desanimando e não consegue fazer. Em relação ao Torres Novas, é como se costuma dizer, quando se começa a cair no buraco, depois é muito difícil. Mas eu penso que o Torres Novas tem uma equipa para safar e safar tranquilamente do campeonato. O Cruxense empatou hoje, faz 4 pontos, não sei o resultado do outro jogo entre o Marinhense e o Sernás, mas se o Cruxense não descer de divisão, só deixem 2 equipas. Se por acaso o Cruxense descer, e esperamos que não, e o União Santarém também não, esperamos que essas equipas se mantenham, acabam por descer 3, e descerem 3 o Torres Novas tem que começar a olhar para baixo, porque com a vitória do Oriense hoje e do Ferreira do Zezer, essas equipas começam a acreditar que é possível, começam a acreditar na recuperação, e é importante dizê-lo que o Ferreira do Zezer tem feito uma recuperação fantástica, e acaba por ser mais difícil, pois sabemos que uma equipa confiante contra uma equipa que vai perdendo o gás, as coisas dificultam, e esperamos que não, porque eu sou do Torres Novas e espero que o Torres Novas com certeza consiga muitas vitórias e consiga recuperar na tabela classificativa.
Depois do projeto Cruxense, Mário Nelson, não sei se poderás também, através dos microfones da nossa rádio, a dar alguma luz do teu futuro como treinador principal.
Não, estou à espera, como qualquer treinador que está de fora. Felizmente já tive propostas e já tive abordagens. Eu gostava de me manter no Campeonato de Portugal ou uma proposta de Liga 3. As coisas já apareceram, acabaram por não acontecer porque optaram por outros treinadores. Temos que respeitar isso. Neste momento estou à espera de algumas coisas do Campeonato de Portugal. Não estou a dizer que não treino no Distrital, não é nada disso que estou a dizer. Mas espero manter-me no Campeonato de Portugal. Se isso não acontecer, vamos olhar para o Campeonato também Distrital. E há de aparecer alguma coisa. As equipas têm treinadores, estão bem servidos. Também está numa fase da época em que ninguém vai trocar de treinador. Mas, como é lógico, é continuar a treinar. E vou de certeza absoluta continuar a treinar. Mas o meu objetivo, como é lógico, era continuar no Campeonato de Portugal. Mas, infelizmente, até agora ainda não conseguimos. É uma fase complicada para mim, porque não sou profissional e tenho o meu trabalho. A maior parte das equipas já são feitas ao peniche. Treina toda de manhã. E eu não vou deixar o meu trabalho para ser profissional a ganhar menos ou para ter problemas de não saber quando é que recebo. Vou ter que esperar pela melhor oportunidade e eu acho que mais tarde ou mais cedo vai aparecer e vamos continuar a nossa caminhada.
E desejo também em meu nome, em nome da nossa rádio, a melhor sorte como treinador e obviamente agradecer-te a tua disponibilidade para hoje acompanhares os microfones da Rádio Web neste jogo entre Torres Novas e União de Tomar.
Não, eu é que tenho que agradecer a vossa atenção para comigo sempre. A Rádio Hertz, como eu disse, é um órgão de comunicação social que eu respeito muito. E agradecer tudo o que têm feito pela minha pessoa e da forma que divulgam o nosso trabalho, da nossa equipa técnica e, acima de tudo, do nosso futebol distrital, porque vocês é que divulgam que é a qualidade do nosso trabalho, aquilo que vamos fazendo ao longo do tempo, de forma gratuita, como já falamos várias vezes sobre isso. De vez em quando temos um ou outro atrito no calor dos jogos ou de alguma derrota, mas isso acontece. Mas dizer-vos que quem tem que agradecer, acho que somos nós que participamos aqui, que somos agentes desportivos, o trabalho que vocês desenvolvem ao longo destes anos e que divulgam o nosso trabalho.
Na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, admitiu que não lhe passava pela cabeça um resultado desta dimensão.
Não passava pela cabeça. É óbvio que a União, sempre que vem jogar a Torres Novas, sente muitas dificuldades, desde que eu me lembro de jogar cá e propriamente do ano passado também, no último jogo, que eles sentiram dificuldades. E, sempre que vêm cá, a União sente muitas dificuldades, e daí não esperar esta goleada, que foi uma goleada, não podemos esconder.
O que é que falhou, Pedro?
Falhou muita coisa, ter falhado nós alertámos para que o União era forte bola, nas bolas paradas, em transições rápidas, são fortes porque têm jogadores rápidos e de qualidade na frente. Eu acho que foi mais por aí, e vocês viram, bolas paradas são fortes, situações contra-ataque muito rápidos, porque são jogadores de qualidade e nós sentimos um bocado essa dificuldade.
Diz uma coisa, nós, sobretudo eu e o Mário Nelson, que tivemos aqui a fazer o trabalho para a nossa rádio, falámos do controle da profundidade. O teu setor recuado, o setor defensivo subia muito, mas faltou talvez, e aconteceu isto mais na segunda parte, praticamente o livro foi o Rui, e isso faltou um pouco na primeira parte. Ou seja, a equipa do União de Tomar conseguia lançar em transições rápidas as bolas para as costas da defesa e vocês tinham alguma dificuldade, sobretudo com a velocidade dos homens da frente da equipa na bandina.
Sim, nós sentimos dificuldade também porque eu assumi que queríamos também estar mais subidos. Estávamos a perder 2-0 ao intervalo e como é a panagem de nosso, já tinha dito lá embaixo ao colega, que não jogamos contra as equipas para jogar atrás como se costuma dizer com o autocarro. Não, vamos a qualquer lado e isso foi notório quando fomos a Tomar, que jogamos jogo pelo jogo e daí aquele grande jogo.
Um jogo espetacular.
5-4. Portanto, nós vamos, tanto aqui como fora, só que a União, depois em bola parada, conseguiu fazer 2 golos, no contra-ataque, ataque rápido, na tal busca da profundidade, conseguiu marcar mais 3 golos, mas, como digo, eu assumo a culpa, porque fui eu que quis que a equipa jogasse mais subido, que o Rui jogasse também mais subido, mas aí está, depois vem a qualidade também das outras equipas, dos jogadores, não é por acaso também, que a União está no segundo lugar e tem jogadores rápidos na frente, jogadores do meio campo e cá atrás que buscam bem o passo na profundidade e os jogadores a aproveitar essa rapidez e nós vamos fazendo o nosso melhor com o que temos.
Olha Pedro, começas a ficar preocupado olhando para a tabela classificativa?
Claro, começo a ficar e já tinha alertado os meus jogadores há alguns jogos atrás para isso, fazer ponto o mais rápido possível, porque isto não é uma posição digna do clube desportivo. Mas, como também tinha dito, tem que haver muito mais compromisso de toda a gente, os jogadores então têm se comprometer que vamos treinar e não vamos ao treino, e isso traz depois os frutos ao domingo. Se formos treinar ao domingo, eu vou para um colega seu que perguntava se antigamente, quando jogava, que se havia mais qualidade. Eu acho que havia mais compromisso dos jogadores, mais atitude, mais entrega ao jogo, e isso depois ao domingo era evidente, porque se calhar os jogadores pareciam ter mais qualidade, também se calhar por aí que tinham alguma qualidade, mas que trabalhávamos muito todos durante a semana e chegávamos ao domingo, só tínhamos que estar bem.
Agora há 2 semanas para poderes trabalhar e também termos anímicos devido à goleada hoje sofrida, Pedro. O que é que vais fazer agora para mudar? Sobretudo para que, em alguns momentos defensivos que nós tivemos aqui a fazer o relato, observámos, a equipa não reage. É uma equipa que demora a reagir e realmente contra equipas com jogadores bastante rápidos tem muitas dificuldades, sobretudo nas bolas paradas.
Sim, isso, trabalhar principalmente animicamente os jogadores, porque já em Orém, quando sofremos o primeiro golo, nós estávamos por cima do jogo, a tomar ter as despesas do jogo, sofremos o primeiro golo. Isto já tem sido notório agora há 2-3 jogos para cá. Sofremos um golo e animicamente andamos muito abaixo. É trabalhar animicamente, principalmente estas 2-3 semanas, que acaba por ser 3 semanas até o próximo jogo, mas com a nossa qualidade, trabalhar a nossa qualidade, claro, não vamos deixar de trabalhar ou só trabalhar animicamente, temos de trabalhar forte para chegar daqui a 3 semanas, porque nós vamos ter 3 jogos em casa e 2 fora, e são jogos que queremos pontuar em todos eles, e vamos fazer por tudo que pontuar em todos eles, mas temos que trabalhar muito estas próximas 3 semanas para chegar depois ao jogo com o Ferreira de Zezer aqui em casa e dar uma resposta convincente da qualidade que temos, e isso trabalha-se, portanto vamos trabalhar isso.
Olha, e o Miguel, já poderás contar com ele daqui a 3 semanas?
Sim, eu julgo que sim, também tinha estado a falar isso lá embaixo, não nos podemos esquecer que é o melhor marcador do campeonato. Está bem que todos são importantes, mas o Miguel é o melhor marcador do campeonato, toda a gente sabe da qualidade dele, tem 23 golos marcados no campeonato, é muito importante para a nossa equipa, faz muitos golos, e claro que é muito importante. Eu espero que sim, ele está a trabalhar forte já, para que daqui a 3 semanas consiga estar no seu melhor e nos ajude com mais golos e com mais uma vitória.
E a ERT neste domingo também falou com Filipe Pinto, precisamente a propósito deste jogo. É a notícia que está a marcar a atualidade desportiva. Filipe Pinto, um dia depois, já não é treinador do União do Tomar. Filipe Pinto, e já pudemos ouvir, foi a introdução deste ERT desportivo, o início deste ERT desportivo, a notícia que marcou esta edição, o despedimento de Filipe Pinto do comando técnico do União de Tomar. Um despedimento que nada fazia prever, que não se previa, pelo menos neste domingo, até pelas declarações do próprio, e claro está, pelo facto do União do Tomar, apesar de ter o título mais longe, estar-se numa série de 3 vitórias consecutivas, mas a verdade é que Filipe Pinto foi despedido. Aqui, neste jogo, registro então para essa análise feita pelo agora ex-técnico do União de Tomar.
Equipas que privilegiam o ataque e procuram sempre a baliza, mas as equipas, às vezes, para serem mais equilibradas, têm que ter a preocupação de também se organizarem bem defensivamente. Hoje sabíamos que o adversário não seria fácil, felizmente encontramos o relvado em excelentes condições, e quando assim é, privilegia bom futebol, e é isso que nós gostamos também de praticar. Os meus jogadores sentem-se mais confortável a ter bola, e este relvado permitia isso também. Naturalmente, entrando no jogo quase a ganhar, facilita um pouco, e foi isso que fizemos. Acho que foi um jogo quase sentido único, apesar de ter havido ali alguns momentos em que parece que o adversário podia reduzir a vantagem, e aí sempre existe aquela dúvida. Mas foi uma equipa consistente, uma equipa com segurança, a procurar os momentos e os espaços que o adversário nos dava. Sabíamos que era uma equipa que tinha na organização do Tiago Prates, quando tinha espaço, um perigo a lançar as bolas no espaço das costas da nossa linha defensiva. Sabíamos que tinha um Cláudio na frente, que é uma referência muito forte, um jogador muito forte nas bolas aéreas e a segurar também nos apoios frontais. Portanto, sabíamos mais ou menos aquilo que íamos encontrar, mas mais importante do que isso era fazer o adversário se adaptar à nossa filosofia, à nossa forma como abordámos o jogo. A equipa foi uma equipa organizada, soubemos circular a bola e depois aproveitar os passos com alguns movimentos diagonal dos alas de fora para dentro, com o Cris muito bem no apoio frontal e a sair da referência e criando o tal espaço para podermos atacar o espaço. Acho que foi uma vitória justíssima, foi por 5, poderia ter sido eventualmente por mais 1 ou 2 golos, mas parece-me, pelo que o Torres Novas fez, também seria um resultado demasiado pesado, numa partida onde as duas equipas quiseram jogar, tiveram capacidades e armas diferentes, e isso foi ditou o resultado final.
União de Tomar, ao dar muitas vezes a posse de bola à equipa do Torres Novas, apostou sobretudo nas transições e na velocidade, no espaço que havia também para controlar a profundidade, porque a equipa do Torres Novas também fazia subir muito a sua linha defensiva.
Nós sabíamos que eles com bola iriam subir um bocadinho mais as linhas, porque iriam naturalmente ganhar alguma confiança, e nós sabíamos que a partir do momento que fizéssemos a recuperação, saindo a 1-2 toques por dentro e acelerando pela largura, criávamos dificuldades ao adversário. Aconteceu assim pelo menos 3 dos 5 golos, e sabíamos que era uma forma de chegar lá, mas também tentámos de outras formas, e acho que foi um jogo bem conseguido da minha equipa, tanto em termos defensivos como em termos ofensivos. Mantivemos sempre o equilíbrio, e fomos eficazes também naquilo que foi as situações de golo, e criámos, que é o mais importante também, porque só as podemos finalizar se as criarmos. Efetivamente foi uma equipa muito competente a esse nível.
Diz uma coisa, Filipe, à medida que as jornadas vão avançando, haverá menos hipótese de apanhar a locomotiva Rimaior. Rimaior que não desarma, vitória hoje por 1-0. Em termos anímicos, uma vitória e uma goleada é sempre importante, mas também começas a ver sempre uma luz mais longe, os nacionais.
A equipa acredita, continuamos a acreditar. Aquilo que falámos aqui na rodinha de final é que vamos fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é este, é jogar bem, é mostrar qualidade e ganhar. E com isso colocamos naturalmente pressão no Rimaior. Nós andámos uma volta inteira em primeiro e sabemos que é muito difícil estar na frente com a pressão do segundo classificado. Naturalmente que são 6 pontos. Começam as jornadas também a diminuir, portanto a margem e a probabilidade é menor. Mas enquanto for possível, e é possível, vamos lutar e essa equipa vai querer. E vamos fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para chegar lá. Vamos esperar que o Rimaior, em algum jogo, possa vacilar, e nós não vamos certamente vacilar.
Diz uma coisa, Filipe, um jogador que tem sido também fundamental, o Leandro, hoje não estava nos disponíveis. Leandro Filipe mordem em termos de índole físico ou outro?
Não, foi a opção técnica. Nós temos 23 jogadores neste momento, se não estou em erro. Entretanto, o Ricardo Paes saiu por motivos profissionais, apareceu-lhe uma proposta de trabalho irrecusável, que ele já estava a aguardar há algum tempo e, portanto...
Então, Ricardo Paes voltou para o Brasil, já não será opção para o treinador Filipe Pinto até o final da época?
Já não foi hoje e já não é. Não poderíamos cortar as pernas ao Ricardo, estamos a falar de uma coisa profissional e nós somos todos amadores e, portanto, assim foi. O Leandro foi uma opção, como eu ia dizer, nós temos 23 jogadores, temos que fazer as opções, eu enquanto treinador faço, e é isso que vamos continuar a fazer, sempre defendendo primeiro o grupo e o clube.
Diz uma coisa, Filipe, também, começa realmente a chegar àquela altura das decisões em termos dos corpos técnicos. Neste momento, Filipe Pinto, como é que está o União do Tomar, versão 2022-2023?
Para já está na versão 21-22, com muita vontade de ganhar já o próximo jogo e colocar a pressão no Rio Maior. Trabalhando forte durante a semana e quando chegarmos ao final da época vamos certamente sentar com a direção, conversar, analisar e depois tomar as decisões que entendermos. Para já, o que importa é ganhar jogo a jogo, é isso que vamos fazendo, é isso que eu transmito ao grupo, independentemente onde o Filipe Pinto estiver ou os jogadores estiverem, o mais importante é o clube e neste momento temos algumas finais para disputar e para vencer.
Filipe Pinto, agora ex-treinador do União do Tomar, foi despedido nesta segunda-feira. Estas declarações foram prestadas à Hertz logo após o Torres Novas 1, União do Tomar 5, a altura em que a Hertz também falou com Abel Bento, presidente do União do Tomar, que já neste domingo dava conta de que Filipe Pinto não seria o treinador do União do Tomar, mas apenas na próxima temporada. Vamos dar conta dessas declarações na próxima parte de Hertz Desportivo. Fique por aí. Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos então, como prometido, a dar-se sequência à entrevista a Abel Bento, presidente do União do Tomar, feita neste domingo, após o Torres Novas 1, União do Tomar 5. Abel Bento, que na altura já garantia que Filipe Pinto não seria o treinador do Emblema Navantino na próxima temporada, por razões que ainda se desconhecem, mas a verdade é que 24 horas volvidas, Filipe Pinto foi despedido do comando técnico da formação unionista. Vamos então dar conta destas palavras de Abel Bento.
De qualquer maneira, a vida continua. Enquanto for matematicamente possível, iremos com certeza trabalhar nesse sentido. E sim, também é verdade, já estamos a preparar a próxima época. Iremos ter um novo treinador na próxima época. Portanto,
já há nomes?
Não há nomes. Provavelmente...
Mas para já, Presidente, Filipe Pinto não será o treinador do União do Tomar na época 2022-2023?
Não, Filipe Pinto não será treinador do União do Tomar na próxima época. Provavelmente, muito brevemente, se calhar haverá algumas novidades sobre isso, mas para já, como disse bem, a época está a terminar e nós temos por hábito trabalhar muito cedo e deixar as coisas bem programadas muito cedo e, naturalmente, neste momento o trabalho é arranjar nova equipa técnica e renovar com todos os nossos atletas, porque estamos com a intenção de que fiquem todos, mantê-los todos para a próxima época e reforçar a equipa. É esse o nosso objetivo.
Também já se pode falar de reforços para a próxima época, Presidente?
Não, reforços não vale a pena, não há jogadores assinados, portanto, neste momento, com os campeonatos a decorrer, não contactámos ninguém, não falámos ainda com nenhum jogador, acho que não faz grande sentido estar a falar com os atletas ou a meter coisas na cabeça dos atletas quando eles ainda têm a responsabilidade de ganhar jogos. Agora, há atletas que já sabem que nós temos interesses neles até de outros anos anteriores, portanto, não adianta estarmos a esconder isso. Portanto, de qualquer maneira, mais para o final da época, quando as coisas estiverem minimamente resolvidas, sim, aí iremos fazer alguns contactos com alguns atletas que queremos, e depois temos também, irão vir alguns atletas também do Brasil e de outros lados que para já não vamos divulgar.
Aqui ao nosso lado está o treinador da equipa do Torres Novas, Mazabel. Hoje a qualidade de Prates no meio-campo é um jogador realmente acima da média e o goleador Miguel poderiam ser interessantes para a União do Tomar?
vamos lá ver, eu até posso dizer uma coisa porque é verdade. Tanto um como o outro, o ano passado foram convidados a ir para Tomar. Nenhum deles aceitou, portanto não temos que neste momento estar a falar em nomes, mas é pura da verdade, eles não são jogadores do União de Tomar, porque pura e simplesmente eles não aceitaram. Portanto, nesse capítulo, isso é um ciclo que já se fechou, será com certeza, serão novos nomes, novos atletas, que iremos tentar contratar para o clube, fazer regressar alguns atletas.
Um projeto mais ambicioso ainda na próxima época, Abel.
O projeto é o mesmo, não, acho que o União de Tomar é um clube, dada a sua história, é um clube que tem por ambição a subida de divisão e ganhar títulos. Sendo assim, não há mais nada a fazer que senão manter a estrutura, manter os nossos jogadores, aqueles que nós entendemos que são praticamente todos eles, manter o grupo, trabalhar o grupo e reforçar dentro daquilo que seja possível da parte do clube para o ano podermos novamente estar a fazer uma boa Taça de Portugal, caso sejamos apurados, que esperamos que sim, e também lutar novamente pelos lugares de cima e pelo campeonato e também pela Taça de Ribatejo.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, declarações prestadas à ERTE neste domingo. Continuamos a olhar para a 25ª jornada, a primeira divisão distrital. O Oriense deu um passo de gigante rumo à manutenção depois de vencer em Salvaterra de Magos por esclarecedores 1-4, colocando ponto final a uma série de 7 jogos sem vencer fora de portas, num registro de 2 empates e 5 derrotas. Foi assim o segundo triunfo seguido do Oriense, enquanto o Salvaterrense, por sua vez, vai na terceira derrota consecutiva com igual série a jogar em casa. Pedro Gil, treinador do Oriense, rejeitou a ideia de ter sido uma vitória fácil, que os números querem demonstrar, mas deixou claro que a vitória da sua equipa não merece qualquer contestação.
Digamos que não foi uma vitória fácil, e ganhar nunca é fácil, e o Salvaterra tem uma boa equipa, não é fácil jogar em Salvaterra, naqueles lados é sempre difícil jogar, é um campo sintético, estava muito vento, e nunca é fácil ganhar. Os números 4-1 parece que foi uma vitória folgada e que foi tranquila, mas não, o próprio jogo é que se tornou depois fácil com os golos. Mas até a bola entrar, a ver o primeiro golo, uma situação ali de um livre que a bola acaba por entrar, é que desbloqueou ali um bocadinho o jogo, e depois nós aí conseguimos com o 2-0 tranquilizar um pouco mais a nossa equipe, e o jogo aí é que assentou um pouco mais.
Quanto a este, quanto ao facto destes 3 pontos permitirem aqui uma maior tranquilidade, como é que vocês encaram desta forma o campeonato e aquilo que falta disputar? Os 2 últimos lugares já não olham para lá?
Olha, é como eu disse, nós olhamos para baixo, mas também olhamos para cima. Nós sabemos que aumentamos um pouco a vantagem para os 2 últimos classificados, mas também sabemos que encurtamos a vantagem para os adversários que nós temos acima de nós. E nós estamos próximos, e na próxima jornada, correndo-nos bem as coisas, poderemos subir um lugar na tabela classificativa. Agora, vamos ver o que é que daqui... o que é que nos vai levar, porque vai parar agora o campeonato, as equipas vão parar, nós vinhamos agora de uma dinâmica de 2 vitórias, o campeonato vai parar, mas é assim que está estabelecido o calendário, nós temos que preparar as nossas tropas para o próximo embate.
Olhe, precisamente o Oriense interrompe aqui também uma série de 7 jogos em que não ganhava fora de portas. Já na última semana tinha interrompido aquela série mais longa também de período sem vitórias. Parece-nos que houve aqui uma viragem, algo que fez com que o Oriense entrasse definitivamente no trilho dos bons resultados, e em boa hora o fez. Tem noção de quando é que foi essa viragem?
Olha, a viragem resume-se mesmo aos golos. O facto de aqui a viragem que nos catapultou para estes resultados foi mesmo a bola ter entrado, porque nós já tínhamos tido outros bons jogos anteriormente, só que a bola temava por não entrar, batia no poste e saía, batia no defesa e não entrava, o guarda-redes faziam grandes exibições. E neste momento a bola está a entrar, nós não mudamos grande metodologia, não, nós somos os mesmos quando estávamos a perder, somos os mesmos agora quando estamos a ganhar, e o fruto disso foi mesmo o trabalho, continuar a trabalhar, não baixar os braços, a bola é que decidiu entrar, e é isso é que está a fazer com que tenha havido essa viragem.
Precisamente já falou neste período de paragem, que se calhar a Oriense até não convinha muito dada esta dinâmica de vitórias. O que é que vai pedir aos seus jogadores durante estes próximos dias?
vou pedir para tentarmos manter o foco, que é o nosso caminho, já que entramos agora neste caminho da senda da vitória, tentar não sair deste caminho, sabermos daquilo que nós passámos anteriormente, que nunca é fácil andar a trabalhar nessa senda com a derrota ou com o empate. Trabalhar sobre vitórias acaba sempre por ser muito mais rigoroso. E aquilo que eu quero passar aos jogadores é: ainda estão 15 pontos em disputa, temos muito jogo ainda, temos que desfrutar, temos agora numa época de Páscoa também estar com as nossas famílias, descansar, que isso é o normal, e ainda por cima mais nestes contextos, e depois quando retomarmos o campeonato entrarmos com tudo para fazermos uma boa reta final de campeonato e deixarmos uma boa imagem daquilo que é o Oriense desta época de 2022.
Pedro Gil, treinador do Atlético Oriense, duas vitórias de seguida fazem com que a formação oriense esteja então a respirar melhor no que diz respeito à luta pela fuga à despromoção. Já o Ferreira do Zézer, também nestas lutas, recebeu e venceu o Glória do Ribatejo por 2-0. Resultado feito na primeira parte. São três pontos vitais para a equipa ferreirense, que desta forma deixa os dois últimos lugares para trás, ao passo que o Glória fica numa posição quase definida, que a empurra precisamente para a descida de divisão. O Ferreira do Zézer regressou assim às vitórias, depois de duas derrotas seguidas, enquanto que o Glória do Ribatejo está a atravessar uma longa fase de jogos sem vencer, e por aqui também se explica que nesta altura tenha apenas 11 pontos conquistados. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer, disse que a sua equipa foi o mesmo melhor em campo, graças ao mérito de ter conseguido marcar cedo. O resultado peca por escasso, dado o domínio ferreirense, ainda que o Glória do Ribatejo também tenha reagido, mas apenas na parte final.
Sim, é verdade. Fomos efetivamente a melhor equipa em campo. Fomos aí, e eu tinha passado essa mensagem aos jogadores, que era importante entrarmos fortes e não darmos possibilidade ao adversário de alimentar esperanças de conseguir um resultado positivo, e foi isso que conseguimos, porque conseguimos marcar cedo. Isso de alguma forma tranquilizou a equipa também. E depois até que podíamos até ter feito mais um ou dois gols, porque tivemos situações para isso. Ainda na primeira parte podíamos ter fechado a primeira parte com 3-0, que nos dava alguma tranquilidade para a segunda parte. De qualquer das formas, fomos a vencer por 2-0, e na segunda parte fomos desperdiçando algumas oportunidades. Acabamos depois de tantas oportunidades que temos perdido, na parte final já passarmos ali, termos ali um susto com uma situação em que a equipa do Glória consegue finalizar, e a bola vai ao poste e acaba por não entrar. Naquele minuto, penso que devia andar ali à volta dos 85 minutos, podia ser complicado, podia de alguma forma também criar alguma ansiedade ali à equipa. Felizmente a bola não entrou, e como disse, foi um jogo praticamente sentido único, à exceção de uma ou duas situações em que a equipa do Glória conseguiu chegar perto da nossa baliza com êxito.
Eduardo Fortes, estes três pontos diante de um adversário direto, isto quer dizer que pelo menos um dos dois lugares nesta altura direcionados para a descida de divisão já está entregue?
Assim, matematicamente ainda não, mas muito sinceramente acho que a equipa da Glória ficou numa posição bastante delicada com esta derrota. Fica a 10 pontos do Ferreira de Zézer, faltando disputar 15, é uma situação complicada. De qualquer das formas, enquanto matematicamente for possível, com certeza que esta equipa vai continuar a trabalhar para dignificar o clube, mas certamente fica numa situação bastante, bastante complicada.
E quanto ao Ferreira do Zézer, ainda olha para trás ou nesta altura está mais preocupado em alcançar o Oriense?
Sim, não sei se é o Oriense, não sei se que equipa será. Temos ali duas, três equipas que podem ser alcançadas ainda pelo Ferreira do Zézer, correndo bem as coisas à equipa do Ferreira do Zézer, e é isso que nós pretendemos, porque queremos de alguma forma salvaguardar qualquer possibilidade de descer em três equipas e estarmos nesse lote. Portanto, temos matematicamente essa possibilidade, e olhamos para essa possibilidade com otimismo, sabendo que não vai ser fácil, porque os adversários pensam de igual forma também e também estão a conseguir consegui pontuar, portanto, são 5 finais. O positivo daqui será nós, quando faltarem 3 jornadas para o final, já sabermos exatamente a situação do Coroxense, porque nas últimas 3 jornadas já se sabe se o Coroxense mantém ou não, e aí poderá ser uma forma também de fazermos uma gestão diferente. De qualquer das formas, temos que encarar todos os jogos como finais, como temos vindo a fazer até aqui, e como eu disse e tenho dito semana após semana, estarmos sempre dentro daquele que era o objetivo que delineámos para esta segunda volta, que é fazer melhor do que fizemos na primeira.
Eduardo, e agora seguem-se estes dias de pausa. Podem ser aqui de alguma forma negativos para esta dinâmica que o Ferreira do Zezer tem adquirido, ou pelo contrário, podem ser aproveitados da melhor forma?
Assim, eu penso que positivo não é para nenhuma das equipas uma paragem tão longa. Uma paragem de 2 semanas, positivo não há de ser para nenhuma das equipas. Agora, no nosso caso específico, temos ali alguns jogadores a recuperar de lesão, que pode ser benéfico para esses jogadores, mas em termos de rotinas e em termos de andamento, penso que vai dificultar, sem dúvida nenhuma, até porque estamos numa fase da época já vai longa e num período festivo em que há alguns excessos, certamente, e depois para readquirirmos o ritmo competitivo não vai ser fácil. Vamos tentar de alguma forma, com o trabalho semanal, que os jogadores se mantenham focados no trabalho e que consigam manter o nível para conseguirmos encarar estas últimas 5 jornadas com otimismo.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, aqui na análise à vitória da sua equipa, 2-0, na recepção ao Glória do Ribatejo. O campeonato, esse, regressa apenas a 24 de abril, com os jogos Oriense, União de Almeirim, União de Tomar, Salva Terrense, Torres Novas, Ferreira do Zezer, Rio Maior, Cartacho e Alcanenense, Abrantes e Benfica, para além de Samora Correia, Benavente, Fazendense, Amiense e a Mação Glória do Ribatejo. Deixamos a primeira divisão distrital, olhamos agora para o segundo escalão, segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registo para o arranque da fase de apuramento de campeão, também apuramento de subida de divisão. Vamos então aos resultados. Águias de Alpiarça 4, Forense 2. Registo ainda para o Espinheirense 1, Moçarriense 2. Entrocamento Atlético Clube 3, Fátima 1, ou seja, aqui Águias de Alpiarça, Entrocamento Atlético Clube e Moçarriense a ganharem vantagem nesta luta pelo título diante de adversários que conheciam bem das respectivas séries. A Hertz acompanhou 2 destes jogos. Vamos começar pelo Espinheirense 1, Moçarriense 2. Moçarriense continua a somar por vitórias todos os jogos oficiais relativos à segunda divisão distrital. Foi um jogo acompanhado por Fábio Keita.
É verdade, o Moçarriense acaba por vencer por 2 bolas a 1, num bom jogo de futebol onde podia ter caído para qualquer lado. Mas passando ao resumo do jogo, é o que é o mais importante, começou a primeira parte com Pedro Soares da Moçarriense no primeiro minuto a rematar a bola à alteração da liga, após Tiago Agostinho defender a bola. Aos 12 minutos, João Franzão do Espinheiro, isolado na direita, a rematar e a proporcionar uma excelente defesa a Diogo Carmo do Moçarria. Aos 20 minutos, surgiu o primeiro gol da partida, por intermédio de Pedro Lourenço, que pela direita, isolado e a rematar de forma rasteira, e Diogo Carmo sem hipótese e inaugurar o marcador. Aos 33 minutos, Duarte Violante do Espinheiro, após cruzamento na esquerda, e é oportuno a rematar e a proporcionar nova intervenção a Diogo Carmo do Moçarria. Aos 38 minutos, Ricardo Rei, num livre direto, a rematar, mas com Diogo Carmo novamente a defender de uma forma segura. Na segunda parte, começou aos 54 minutos com o Ricardo Henrique da Moçarria a cabecear sem oposição na pequena área, mas a bola acaba por si por cima. Aos 55 minutos, Pedro Lourenço do Espinheirense é envolucionado novamente, mas pela esquerda, a rematar e com Diogo Carmo a defender novamente. Aos 76 minutos, Leonardo Matias, acordado à direita e sem oposição na pequena área, Simão Santos a restabelecer a igualdade. Aos 82 minutos, novamente, Miguel Rodrigues da Moçarriense a entrar na área, a rematar, mas com o Tiago Agostinho a defender de forma segura. Aos 88, Rafa Barbosa, num remate à entrada da área, mas com o Tiago Agostinho a defender a bola para canto. Quando já se esperava um empate, nada disso. Acabou por aos 93, Ricardo Henriques à entrada da área, a rematar, mas a bola a desviar no defesa do Espinheiro e a trair o Tiago Agostinho e a fazer a cambalhota no marcador, por 2-1. Tirando isso, o jogo foi bem disputado, com duas boas equipas sempre à procura do gol e quase a mostrar 4 amarelos para a turma do Espinheiro e 2 amarelos para a turma da Monserrate, neste caso.
Fábio Queita aqui com os pormenores deste Espinheirense, o Moçarriense 2. Na reportagem, José Moço, o treinador do Espinheirense, disse que venceu a equipa que teve mais sorte.
Uma análise ao jogo. Um bom jogo de futebol. Duas grandes equipas. Acabou por vencer a equipa que teve mais sorte no jogo. Não é que tenha procurado, mas acabou por ganhar. Pronto, fizemos um grande jogo. Marcamos primeiro. Ocupámos bem o espaço. Criámos muitas dificuldades na organização da equipa da Monserria e sempre que partimos para o ataque fizemos situações de perigo, fizemos sempre e alerta a coisa. Não penso que no jogo não tivemos sorte, acabámos de sofrer o gol a faltar 10 minutos e depois já no, praticamente nos descontos, um remate fora da área, um alerta chegado no jogador e engana o nosso guarda-redes dentro da baliza. Quero dizer que estou muito orgulhoso da equipa do Espinheiro, uma equipa valente, grandes homens, grandes amigos, uma grande entreajuda e eu estou com eles e vamos para esta fase para procurar 3 pontos em todos os jogos. Hoje não conseguimos, paciência, temos 15 dias para recuperar o jogador e vamos esperar para o próximo jogo do Fátima.
Passamos agora para o Moçarriense. Nuno Guerra, treinador, admitiu que o triunfo foi sofrido, mas, por outro lado, considerou como justo.
Foi um jogo em que entramos, podíamos ter logo inaugurado o marcador com uma bola do Pedro Soares à trave, pronto, após uma grande defesa do guarda-redes. Mas depois, pronto, uma falha, um erro. Um erro individual, portanto nós perdemos a bola e depois em contra-ataque que o jogador número 7 do Espinheiro, que é bastante rápido, fez o gol, pronto, e foi merecido. Antes também eles já podiam ter feito um gol, também não o fizeram. Nós depois também tentamos reagir, mas reagimos mais com o coração do que com a cabeça, e por acaso foi um jogo, mas pronto, este é um jogo, nós já sabíamos que este ia ser diferente, era um jogo bastante complicado. Tínhamos todos 0 pontos, estava tudo igual, portanto aqui já não havia aquela parte de tínhamos 6 vitórias, isso agora já não interessa para nada, estava tudo a zeros. E depois na segunda parte, pronto, já ficámos aqui algumas coisas e de facto, pronto, melhorámos e penso que em termos de jogo, penso que nós merecíamos ganhar este jogo. O empate poderia ser também um resultado aceitável, mas na minha opinião nós fomos a equipa que mais quis ganhar o jogo, mais tentou jogar, era mais na expectativa, no nosso erro, queriam andar a procura sempre à procura do nosso erro, que é para depois as transições rápidas, que eles fazem muito bem, criaram-nos perigo, e de facto criaram-nos bastante perigo. Foi um jogo equilibrado, foi um jogo taco a taco, mas claro, sempre connosco com mais bola, mas por vezes não fomos tão eficazes na frente, também não fomos tão agressivos na frente, e isso de facto, pronto, e depois estamos já contra o relógio e 1-0, estamos a perder 1-0, mas é uma resposta fantástica dos jogadores num campo extremamente difícil, contra uma boa equipa, e que, portanto, para nós pronto, teve um valor muito enorme, porque pronto, são estes resultados, são estes jogos muito complicados, ambientes difíceis, que se vê, pronto, as grandes equipas, os grandes homens, e como eu digo, é um orgulho estar com estes jogadores, é um orgulho fazer parte deste grupo, e de facto, pronto, o Sarriense está de parabéns, e os meus jogadores, eu não me canso de os elogiar, estão de parabéns, apesar da primeira parte não ser boa, mas na segunda parte era uma resposta muito forte, eficazes e humildes, e conseguimos uma vitória que me pareceu justa.
Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, aqui arranque do apuramento de campeão 2ª Divisão Distrital. Moçarriense foi vencer ao Espinheiro por 1-2.
Já de seguida vamos ter também uma visão sobre aquilo que aconteceu no Águias de Alpiarça Forense. Os alpiarcenses venceram então este duelo, mas só na quarta parte de Hertz Desportivo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos ainda ter uma visão sobre aquilo que aconteceu no Águias de Alpiarça Forense. Está em causa a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, apuramento de campeão, subida de divisão. A formação alpiarcense venceu por 4-1. Não deixou então qualquer dúvida. Já tinha ganho o Grupo A, onde estas duas equipas estavam, e agora volta a ganhar vantagem. A formação treinada por Jorge Peralta neste grupo, onde estão os melhores dos melhores. Em Alpiarça, por sua vez, a Hertz contou com a presença de José Vasques, conhecido treinador de futebol distrital, e que nos deixou a sua análise sobre aquilo que aconteceu.
Há a registrar uma situação muito engraçada e curiosa, o regresso das pessoas ao futebol. Estava muita gente em Alpiarça, o que significa que as pessoas continuam a gostar do jogo, continuam a gostar do futebol e das suas equipas. É muito bom. Relativamente ao jogo, foram duas equipas com perspectivas muito próximas em termos de sistema, 4-3-3. Claro que depois, em termos dinâmicos, as coisas funcionaram um pouco diferente, com o Forense a jogar um pouco mais a espaços, organizando, mas na maior parte das vezes, um jogo mais direto para o Costinho e para o João Bernardo, enquanto a equipa do Águias de Alpiarça tinha um jogo muito mais equilibrado entre setores, um trabalho mais intersetorial, com a perspectiva de chegar rápido também aos três jogadores da frente e finalizar. Penso que, no conto geral, a equipa do Alpiarça foi mais consistente, geriu melhor o jogo, fez 4 golos, podia ter feito mais. É curioso, um dado curioso também, que dos 6 golos, 4 foram feitos de esquemas táticos, cantos unidos laterais. E curioso também, uma equipa como o Forense, que perspectiva muito mais o ataque direto, fez 2 golos de canto. Curiosidades do jogo. Penso que o campeonato está lançado. Obviamente a primeira jornada é sempre importante ganhar todos os jogos, mas a primeira jornada, entrando bem numa fase final, é muito importante. Compete agora ao Forense dar a volta à situação e vencer o próximo jogo, e o Alpiarça, obviamente, como tendo a todas as outras 5 equipas, tendo também ambições de subida, vai ter que manter esta senda de vitórias. Mas relativamente ao jogo e finalizando, acho que estiveram em confronto de duas boas equipas, em que me pareceu que o Águias de Alpiarça foi, neste jogo, mais consistente que o Forense.
José Vasques, neste apuramento de campeão da segunda distrital, 10 jogos para 6 equipas, sendo que só sobem 3, na sua opinião e profundo conhecedor do distrital de Santarém, quem acha que vai subir divisão?
Olha, atendendo ao score em termos de golos que o Forense tinha, eu pensava que de facto o Forense fosse uma equipa com outro caudal ofensivo e outra capacidade de finalização. Talvez hoje as coisas não tenham acontecido. Por aquilo que foi o campeonato, esta série foi um pouco mais equilibrada, a série do Forense e do Águias de Alpiarça. Houve uma supremacia muito grande do Moçarriense, enquanto o entroncamento me pareceu uma equipa que foi mais consistente na outra série. É difícil dizer. Os resultados da primeira jornada revelam, pelo menos em 2 jogos, uma diferença mais acentuada. Mas eu acho que, a partir da 3ª jornada, nós podemos dizer, de facto, quem são as equipas que têm mais condições para chegar lá. Porque, imagine, perde-se o primeiro jogo, ganha-se o segundo. E quem ganhou o primeiro pode perder o segundo. E depois as coisas alteram-se. Quem vencer 2 jogos seguidos, obviamente, parte com outra vantagem emocional. Nunca se pode dizer nada do primeiro jogo. Agora, obviamente, quem é treinador e entra bem numa competição como esta, e ganha o primeiro jogo, fica sem dúvida nenhuma com muito mais motivação para o resto do campeonato.
Muito bem, José Vasques, para terminarmos, e não resisto, claro, a perguntar-lhe como selecionador distrital, a sua seleção e equipa que treina vai voltar à competição para disputar a fase final. Já na próxima semana, o que é que podemos esperar da seleção distrital de Santarém?
Olha, a seleção de Santarém, com muita dificuldade, como provavelmente todas as seleções, atendendo ao Covid e outras questões, teve alguma dificuldade em termos de organização na primeira fase. Felizmente conseguimos equilibrar a equipa em termos posicionais, em termos emocionais e partimos para a competição com a vontade de fazer ter uma boa participação. Felizmente conseguimos, graças ao empenho dos jogadores e ao trabalho, não me canso de dizer, dos jogadores dos clubes, que são eles os grandes obreiros da qualidade destes jogadores, partimos com ambição e conseguimos vencer. Estas seis seleções da fase final são todas, obviamente, de grande nível, mas têm uma vantagem, vai ser um espaço de intervenção onde estarão supostamente as melhores seleções do país e onde os nossos jogadores, porque são os nossos e é a nossa seleção que nós conhecemos melhor, vão poder privar de perto com uma competitividade um pouco mais acima. E é também bom para a carreira dos jogadores, também para enaltecer o trabalho dos clubes e dos treinadores dos clubes. Vai ser um bom espaço, independentemente do resultado, vai ser um bom espaço de intervenção para todos. E vai ser, sem dúvida nenhuma, uma plataforma, digamos assim, competitiva, onde nós vamos querer estar ao melhor nível. E obviamente vamos lutar para ganhar, porque os nomes das associações podem ser, inclusivamente, maiores e com maior dimensão que a nossa, mas os meus jogadores, os nossos jogadores, aliás, vão ter uma postura igual que tiveram na primeira fase e vão, sem dúvida nenhuma, querer ganhar e ir à final. E obviamente, se pudermos vencer, tudo bem. Se não vencermos, porque os outros forem melhores, tudo bem, na mesma. É uma participação digna, sem dúvida, já até aqui, e será melhor, obviamente, na fase final.
José Vasques, ele também é o selecionador distrital da Associação de Futebol de Santarém, seleção distrital, que está então em preparação para a competição que se aproxima. Deixamos o futebol, passamos para o atletismo com os destaques a cargo de Paulo Saldanha.
Então, vamos hoje aqui ter o Campeonato Nacional de Lançamentos para os escalões sub-18 e sub-20. Vamos depois também falar um bocadinho do campeonato de 10 mil metros em pista e do quilómetro jovem nacional que se disputou em Beja. Tanto relativamente ao campeonato nacional de lançamentos para os escalões sub-18 e sub-20, há a destacar os seguintes resultados dos atletas do nosso distrito. No lançamento do dardo no escalão sub-20 femininos, há um magnífico quarto lugar da atleta do União Tomar, Raquel Machado, com 32 metros e 97 centímetros. Esta marca dá uma marca de qualificação para o Campeonato Nacional de Júniores e ficou a escassos 3 centímetros de esperanças. Portanto, um bom resultado para a atleta do União. Martelo, 4 quilos, escalão sub-20 feminino, um bom resultado, um excelente resultado, uma presença no pódio de Matilde Silva, tanto em terceiro lugar, a Juventude Almansor, com 38 metros e 90. No martelo, 6 quilos, escalão sub-20 masculino, oitavo lugar para Rafael Pereira, com 36 metros e 94, ele que é da Juventude Almansor. E no disco, o mesmo atleta, Rafael Pereira, foi ao pódio na terceira posição, com 38 metros e 43. Destaque que aqui o disco é de 1,750 kg para o escalão sub-20. Já no disco de 1,5 kg para o escalão sub-18 masculinos, o atleta de Fátima, Tomás Gameiro, foi 11º classificado com 29 metros e 71 centímetros. Bons resultados, não foram muitos atletas do nosso distrito, mas muito bons resultados nos lançamentos para os nossos atletas ribatejanos. Nos 10 mil metros masculinos, tanto disputou-se este fim de semana em Faro, na pista de Faro, o Campeonato Nacional, ao mesmo tempo também o Torneio Ibérico, e o atleta de União Tomar foi o único representante do distrito, Ricardo Fonseca, terminou na 17ª posição com um recorde pessoal de 31-21-83. Já na prova de 5 mil metros para os júniores masculinos, Tomás Cerveira, do Clube de Natação de Rio Maior, foi 13º com 15-30-95. Em Beja, como disse há pouco, disputou-se o quilómetro jovem nacional. Portanto, a semana passada tivemos em Abrantes a apurar os nossos atletas para representar a seleção e os resultados dos nossos melhores atletas foram os seguintes. Iniciados femininos, tanto a sétima classificada foi Matilde Ferreira, ela que é atleta do Almansor, com 3.17.74. Iniciados masculinos, Tiago Marques, que é atleta da Casa do Benfica e Abrantes, foi nono, com 2.55.60. Para juvenis nascidos em 2006, femininos, Daniel Inácio, também do Almansor, foi 13ª com 3.19.01. Do mesmo ano de nascimento, mas em masculinos, o João Ferreira, do União Tomar, foi o 11º classificado com 2.52.07. Não deixa de ser uma boa marca, mas o atleta teve um azar que descalçaram-no, pisaram no calcanhar e descalçaram-no a sapatilha e fez a prova completamente descalço. Para nascidos em 2005, femininos, 8º lugar para Rita Carrilho, ela que é atleta do CLAC do entroncamento, com 3.16.49. E para finalizar, juvenis masculinos nascidos em 2005, a melhor classificação individual de todos os atletas de Santarém, 6º lugar para Rodrigo Martins, do União Tomar, com 2.38.44. Coletivamente, a Associação de Atletismo de Santarém foi a 9ª associação entre 18 associações que compõem o nosso atletismo.
Do atletismo passamos para o judo. Registro para a intervenção de Filipe Lopes, comentador da ERT, para esta modalidade.
Notícias do judo. Ontem, dia 9, foi um dia histórico para a Associação de Judo de Santarém, que inaugurou o seu centro de formação técnico competitivo Mestre Kyoshi Kobayashi, em Torres Novas, com a presença não só de vários dirigentes políticos de várias câmaras municipais do Distrito de Santarém, mas também contámos com a participação de ex-atletas que foram ali homenageados, tal como Nuno Delgado, Patrícia Sampaio, Tiago Lopes, Iaima Ramírez, Sérgio Alenico Santos, todos os outros atletas que estiveram e que têm um passado no Distrito de Santarém, foram todos homenageados com a sua marca eterna, com uma placa alusiva aos seus feitos. E o Centro de Formação Técnica Competitivo Mestre Kyoshi Kobayashi é uma realidade hoje em Santarém, um espaço onde se podem fazer diversas atividades no âmbito do judo, como estágios de competição, estágios técnicos, competições de catas, como ocorreu ontem, já vou falar sobre isso, tal como competições individuais, como hoje decorreu também o primeiro torneio ao Mundo da Cup em Torres Novas, e por isso foi um momento de festa e que marca claramente uma viragem naquilo que é um complemento essencial à dinâmica e ao desenvolvimento do judo no Distrito de Santarém. Depois dessa inauguração, decorreu o 6º Troféu Ibérico de Catas, com a participação de atletas portugueses, espanhóis e um par francês, ou seja, tivemos pela primeira vez três países num Troféu Ibérico de Catas, uma prova que tem uma parceria com uma congénere nossa, que é a Federação Extremanha, portanto ali na Extremadura Espanhola, e que se vai desenvolvendo também essa vertente do judo, que é do âmbito mais técnico. De destacar em termos de resultados esportivos, do par de Marinheiros Ferreira do Zedro, Mário Santos e Tiago Silva, que na vertente Randori no Cata foram primeiros classificados, mas foi um grande dia ontem para o judo do Distrito de Santarém. Hoje, no mesmo local, decorreu o primeiro Troféu ao Mundo da Cup, uma prova destinada a atletas juvenis, masculinos e femininos, entre os 13 e os 14 anos. A competição decorreu com cerca de 60 a 70 atletas que vieram de Lisboa, Porto, de outros locais do nosso país. Foi uma manhã muito interessante, deu para testar o espaço com o maior público e felizmente correu tudo bem. Em termos de resultados esportivos, destacar, e não vou aqui individualizar porque os resultados não os tenho aqui comigo devidamente discriminados, mas tenho a noção de que clubes como o Grupo Recife 1º de Outubro, a Sport Clube Paz Sem Soldos, clubes de Riachos, Casa Benfica Santarém, tiveram resultados de pódio. E por isso, Paulo, foi um fim de semana recheado de emoções e esperamos que o futuro daquele espaço seja extremamente importante para o desenvolvimento do judo no Santarém.
Filipe Lopes, comentador da ERT para o judo. Estamos na reta final desta edição de ERT Desportivo. Ainda há tempo para ouvirmos José Rosado, ele que está em Albufeira, palco para a festa de basquetebol juvenil. A ERT é o órgão de comunicação social oficial da Associação de Basquetebol do Santarém, do Distrito de Santarém. Está em causa a maior competição nacional de basquetebol juvenil, sendo que a competição propriamente dita já se iniciou. Importa então ouvir o ponto de situação por parte de José Rosado.
É a festa do basquetebol juvenil, é a 14ª edição que está a decorrer mais uma vez em Albufeira, depois de 2 anos de interregno. Para quem não conhece, trata-se de, simplesmente dos campeonatos nacionais de basquetebol de sub-14 e sub-16 em masculinos e femininos por seleções distritais. Portanto, estão 18 associações representadas aqui nestas festas do basquetebol, divididas por 7 pavilhões durante 5 dias de competição. É o maior evento desportivo juvenil que se realiza em Portugal. É uma logística enorme e estou a acompanhar a comitiva de Santarém como órgão oficial, com a Rádio Web. Este balanço que podemos fazer destes dias pode dizer algo positivo, algumas notas não tão positivas, mas que poderão ainda nos próximos dias serem melhoradas ou compensadas, assim dizer. A competição divide-se em divisão A e B, portanto 9 equipas estão na divisão A, as 9 primeiras, de 9 para baixo, a divisão B, que disputam entre si uma pool inicial no primeiro dia, foi no domingo, e cada equipa disputa 2 jogos por dia, portanto ontem disputaram 2 jogos, e nesses jogos era necessário vencer, ou pelo menos um, para ficar minimamente bem qualificado. Se perderem os dois, foi o caso, por exemplo, das equipas de sub-14 masculinos e sub-14 femininos, terão que estar numa fase de qualificação, que é o que está a acontecer hoje. Portanto, hoje ainda estão por apurar, à hora que estamos a falar, alguns jogos, mas de qualquer das formas já tenho aqui alguns resultados positivos. Para Santarém, sub-14 feminino, Santarém 77, Viana do Castelo 11, o resultado de hoje. De manhã está neste momento a decorrer, à hora que falamos, Viseu-Santarém. É importantíssimo vencer este jogo. Este jogo está a ser muito disputado, muito igualado até agora, ao momento, e é necessário vencer este jogo para assim ficar a equipa sub-14 femininas na divisão A, a divisão que já mantinha da edição anterior. Portanto, as classificações são apuradas de edições anteriores da prova, e neste caso o Santarém tem sub-14 femininos, sub-14 masculinos e sub-16 masculinos na divisão A, estando apenas os sub-16 femininos na divisão B. De qualquer das formas, a equipa feminina já perdeu a sua hipótese de subida de divisão. Neste momento está a apurar-se qual a classificação final nos próximos dias, qual a sua classificação final, mas tendo perdido aquele jogo importante com Viana do Castelo por 55-44, já não tem hipótese de fazer o apuramento para subida de divisão. Pelo lado mais positivo é o sub-16 masculinos, sem dúvida a equipa do professor Manuel Azevedo, o treinador com bastante experiência, neste caso conseguiu fazer uma boa classificação já com a vitória que necessitava no domingo, nomeadamente contra a equipa de Vila Real por 70-45, e neste caso já consegue ter a sua equipa nas 6 melhores equipas nacionais, estando agora apenas mais descansado, por assim dizer, e estando à espera de conseguir uma melhor classificação que o 6º lugar. Hoje de manhã já disputou o jogo com Lisboa. Lisboa, a equipa das mais difíceis, perdeu por 64-42, mas ainda está por jogar hoje o jogo com o Algarve, e poderá ser aqui que poderemos ter alguma hipótese de ficar acima do sexto lugar. Sub-16 masculinos também está naquela situação, sub-14 masculinos, perdão, está naquela fase de qualificação também. Já teve uma vitória hoje, acabou o jogo há momentos e venceu por 47-27 a equipa de Castelo Branco, estando ainda para jogar hoje à noite com a equipa do Algarve, para poder ficar também descansado neste grupo de promoção e ficar descansado na divisão A na próxima edição. Por último, por todos os jogos podem ser acompanhados na FPB TV, uma aplicação da Federação Portuguesa de Basquetebol, pode ser descarregada pelo telemóvel. FPB TV, todos os jogos podem ser visionados. Por dar uma ideia, ontem realizaram 72 jogos, hoje a volta de 60. Todos podem ser vistos no telemóvel, acompanhar as equipas de Santarém neste caso, mas todas as equipas que interessar. É uma competição que é esse nível, tem uma logística fantástica e pode ser acompanhada à distância. Portanto, em resumo, temos uma boa prestação até agora, estamos com bons sentimentos em relação às equipas. Sub-16 masculino já tem a sua situação resolvida, apenas faltando saber qual o lugar final. Sub-14 masculinos e femininos poderão ainda descer de divisão, mas com as duas vitórias de hoje já podem estar um bocadinho mais desafogados. Vamos esperar por mais uma vitória, pelo menos, para assegurar isso. E apenas a sub-16 femininos já não pode, neste momento, subir. Portanto, o balanço pode-se dizer positivo.
Então pronto, fica aqui este primeiro balanço por parte do José Rosado, festa do basquetebol juvenil que está a decorrer em Albufeira. Entretanto, José Rosado, agora também há outro motivo de reportagem, neste caso junto do diretor técnico regional.
É verdade, o professor José Montes está aqui comigo e pedi-lhe já um pequeno balanço à participação da Associação de Basquetebol de Santarém nestas festas do basquetebol juvenil a decorrer agora em Alpofeira.
Obrigado pela oportunidade. Tem sido, de facto, uma boa prestação aquela que estamos a ver a assistir nestes quatro escalões. Temos tudo em aberto para manter as posições que tínhamos de grau 1, de nível 1, primeira divisão, e penso que tudo se encaminha para mantermos as mesmas posições que são objetivos definidos para este ano para o basquetebol do Distrito de Santarém.
Perspectivas agora para o futuro, para terminar. O que é que acha que poderemos evoluir a nível de quer de mais atletas ligados à modalidade, melhorar ainda mais as nossas seleções distritais para uma melhor participação futura?
Pois, são duas coisas distintas. Relativamente ao número de atletas, é evidente que nós neste momento somos a modalidade mais praticada de pavilhão, mais praticada no Distrito de Santarém. Ao dia de hoje há 961 atletas inscritos no basquetebol, federados no basquetebol, e queremos de facto continuar o trabalho que estamos a fazer, no sentido de que todos os concelhos do distrito, os 21 concelhos, tenham mini-basket ao nível do primeiro ciclo e de clubes no mini-basket. Quais são a seleção? Pois é, aproximamos do topo. Não só a coisa é a quantidade, agora estamos a falar da qualidade de atletas. As seleções são a nata do basquet. E da mesma maneira como ainda hoje tivemos os sub-16 a discutir o masculino, a discutir o jogo até aos últimos instantes com a seleção de Lisboa, podemos perfeitamente, em relação aos outros escalões, ir dando degraus e dando passos no sentido de sermos cada vez mais competitivos.
Muito obrigado, professor José Monteiro. Estamos a assistir então a uma das partidas, sub 14 meninos, mas fica aqui um pequeno balanço da participação até agora das seleções de Santarém.
José Rosado aqui com o ponto de situação ao dia de hoje, segunda-feira, festa do basquetebol juvenil que está a decorrer em Albufeira, no Algarve. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. O desporto irá estar de volta à antena da Hertz na próxima sexta-feira, feriado nacional, com a transmissão do Sporting de Tomar Valongo, primeira divisão nacional de hóquei em patins, jogo que está em atraso. Já sabe, então, aproxima-se um fim de semana de Páscoa. Tenha então uma Páscoa feliz na companhia de quem lhe diz mais. Fique bem. Fique com Hertz.